Abra sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 24 e o verso 36. Uma leitura bastante conhecida, bastante expressada, mas o Espírito Santo de Deus vai transformar ela, vai renovar ela para os nossos corações. Mateus capítulo 24 e o versículo 36, que nos diz desta maneira: porém daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como foi nos dias anteriores aos dilúvio, comiam-se, bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, e até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo na moinha, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou ficar só nesse versículo 40 e o 41. Estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas moendo na moinha, será levada uma e deixada a outra. Se sobe um, fica o outro. Porque não taxamos essa mensagem como a toda separação? Porque se fica um e sobe o outro, se está dois no leito, um será levado e o outro deixado. Nesta noite, eu quero frisar esta mensagem, frisar esse sermão: a dor da separação é a dor que mais dói. Se nós não somos filho natural desta capital, tivemos que sair de outra capital, de uma cidade círculo vizinha, uma cidade próxima. E se nós não nascemos aqui, um dia para chegarmos aqui, tivemos que deixar pai, deixar mãe, deixar irmão, deixar filho. Quem era casado deixou os seus filhos, não pôde trazer na viagem. Se é filha e não pôde deixar a mãe, porque a mãe não poderia vir nesta viagem, porque a viagem era de negócio, a viagem era sobre trabalhar nesta grande São Paulo. Então houve uma grande dor de separação por não ir na viagem, por não poder ir partir também. Mãe ficou com os olhos banhados de lágrimas. Ai, como doeu a dor da separação. Eu mesmo, o irmão Fábio aqui que vos fala, ele deixou a avó, ele deixou tias, por que não dizer na capital do Pernambuco, quando veio para aqui, para São Paulo, ele teve que deixar familiares, deixar parentes, porque não podia trazer, porque só eu tinha que vir, só interessava a mim a viagem. Então grande foi a dor da separação. A minha avó chorou muito na rodoviária, os meus tios, os meus primos, porque não dizer o meu avô, ficou com os olhos banhados de lágrimas, porque o seu neto vinha embora para esta grande cidade, essa metrópole que se chama São Paulo. E aí como dói a dor da separação, porque não frisamos, efetizamos mais uma separação. O casal que outrora ia bem no seu matrimônio e veio a um caso acontecer e houve a separação. E aí como doeu os filhinhos, a filhinha, a mãe da moça ou a mãe do rapaz sentiu muito pela dor da separação, pela dor dos filhinhos que ficaram sem o pai. Agora você imagina que dor de separação não é um casal se separando e o filho olha para a mãe, ou se a situação foi com o pai, que a mãe deixou o pai e diz assim: mamãe, o papai não vai mais voltar, o papai não vai dormir mais em casa. E a mãe dizer: é, filha, ele vai voltar um dia, quem sabe ele vai voltar a semana que vem. Ai, como dói a dor da separação. Eu quero vos dizer, o filho até agora estava com a sua mãe, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma casa, e por um acaso, um erro, ele compôs até uma infratura aí no mundo, ele cometeu um crime, ou foi pegado em roubo, e foi para trás das grades, foi para o presídio. Agora esse filho está separado da mãe, esse filho está separado do pai, está separado dos seus familiares. Ai, como dói a dor da separação. A mãe que outrora tinha um filho dentro de casa, comendo na mesma mesa, mesa e dormiram na mesma casa. Isso é uma das separações que eu quero efetizar. Estamos caminhando de encontro ao tema: se sobe um e fica outro, é porque vai haver a dor da separação. Oh, como dói a dor da separação! Se sobe um, se estará dois no campo, um será levado e o outro deixado, é porque justamente só quem vai subir é o justo, e o ímpio vai ficar o desmantelado. Aquele que vinha na igreja só por vir, só porque vinha fazer companhia à esposa ou até mesmo o esposo, mas não quer dizer que vai para o céu. Você fazer companhia a crente, andar com crente, caminhar com crente, se dar bem com crente, não quer dizer que quando Jesus vier, ele vai subir junto. Não, para subir tem que ter o nome escrito no livro da vida e ser lavado no sangue do Cordeiro. Alabassore cantarabi astéria, alamanto decai. Ai, como dói a dor da separação. Mas eu quero vos dizer: você imagina uma senhora que passa 9 meses com a criança dentro de sua barriga, e ali está com a maior paciência com aquela criança, e já amando sem ver, amando, já pegando carinho, amor, já tendo afeto pela criança que não está vendo dentro do seu ventre, e vai até o hospital, e ali tem a criança, e passa pela aquela aflição nas mãos dos médicos, nas mãos das parteiras, e ali tem a criança, e no momento que tem a criança, quem é mãe aqui sabe que a criança é separada da mãe. No momento que sai, não fica a criança perto da mãe, e a mãe ali já sofre a dor da separação. Você estava com seu filho ou sua filha dentro da sua barriga, e no momento que sai, você não tem nenhum direito de abraçar, de pegar, e já sai de perto de você, e já vai ao berçário, e a mãe fica ali preocupada: como será ele? Será que ele é bonitinho? Será que ele chora muito? Será que ele é inquieto? Será que ele é um menino calmo? Será que ele é nervoso? E a mãe fica naquela ansiedade para sentir o seu filho de perto, o calor daquele que ela carregou, daquele que ela tratou, daquele que ela passou aquelas agonias, aquelas aflições, nos enjoo. A mulher tem enjoo, e quem é mulher sabe, enjoo, não consegue comer, as pernas incham, os braços incham, e começa a não querer comer certas comidas. Ai, como dói a dor da separação. Eu quero lhe dizer esta noite, mas acerca de um parente que deixou no outro lado, se foi numa cidade vizinha ou longe, igual acabamos de falar, ele pode pegar um ônibus, ele pode pegar um avião e lá visitar os seus vizinhos, e lá vai ser tudo bem, abraços, beijos, e ele vai ver aquele quem ele ama, aquele que outrora estava chorando, agora vai chorar de alegria, vai se alegrar quando vê a presença daquela pessoa que ele almejava. E a mãe do filhinho, quando passaram 2 dias, o filhinho vem para perto dela, e só alegria, e é chupetinha na boca, é beijinho. Aí está meu filho amado, eu fiquei 9 meses com essa criança, agora estou vendo, estou cheirando, estou dando banho, isto já está solucionado. E o filho atrás das grades, ele pode me visitar, pode conversar através das grades, e um dia através de um advogado bom, ele pode voltar a ser solto, retornar ao lar e conversar a uma nova vida, começar a conversar com a sua mãe e começar com o pai uma nova trajetória. O pai que deixou a mãe, deixou os filhinhos, ele pode retornar ao lar, ele pode voltar uma nova vida, porque enquanto a vida há esperança. Mas eu quero vos expressar nesta noite uma separação que não vai ter mais volta. Esta é que eu quero expressar nesta noite, é a dor que mais dói, é a dor da separação eterna. Alabassore cantarabi astéria lamento. A Bíblia nos fala no livro de Lucas, no capítulo 16 e o verso 19, havia um certo rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e regalava-se todos os dias ali à sua mesa. E também havia um mendigo chamado Lázaro, e ele jazia cheio de chagas à porta do rico, desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cachorrinhos vinham lamber a sua chaga. Mas até um dia que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado no Hades, no Sheol, ou inferno. Por que não enfatizamos como inferno o lugar de separação, o lugar de trevas, o lugar úmido, um lugar de escuridão? E o rico morreu e foi sepultado no inferno, e estando em tormento, ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio, e disse: pai Abraão, manda que Lázaro refresque a ponta dos seus dedos nas águas e refresque a minha língua, porque estou em tormento nessas chamas. E Abraão respondendo disse: filho, lembra dos teus bens que recebesse em tuas vidas, e este aqui são os males, hoje ele está aqui em conforto, em descanso, e tu estás em tormento. E ele disse, e Abraão disse: olha, e há um abismo entre nós, e se eu quiser passar de aqui para lá, eu não posso passar, e se quiser passar de lá para cá, não pode passar, porque há uma separação. Ai, como dói a dor da separação! Você agora está junto, congregando aqui, aí vinha só para a igreja, só por vir, e agora você imagina naquele grande dia, a dor da separação, e você querer sair daquela agonia, e você não poder. Aí como dói a dor da separação. E o rico disse: Abraão, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro refresque a minha língua, toque na água, eu estou em tormento aqui nessas chamas. Mas você pode dizer: mas por que o rico era mau, só porque ele não aceitou a Cristo, só porque ele não entregou a sua vida a Cristo, mas só porque ele era rico, ele foi para o inferno? Não, é porque muitas vezes escutamos a palavra do Senhor, gostamos da palavra do Senhor, mas não andamos conforme a palavra do Senhor nos manda, nos alerta, e aí há separação. Porque Malaquias, quando profetizou no capítulo 13, o verso 18, expressando desta maneira, dizendo: então vereis a diferença outra vez entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Aí há diferença. O pobre, ele poderia ser pobre, não ter um carro equipado, não ter uma casa muito bela, que não é pecado, ter bonância, é ser feliz e ser rico, não é pecado, mas ele poderia não ter todos esses bens material, mas ele tinha uma vida com Cristo. Eu creio, a Bíblia não relata, mas eu creio que ele era um adorador em espírito e verdade. Eu creio que ele sempre estava ali em espírito, mesmo comendo as migalhas que caíam da mesa do rico, mas estava adorando o Senhor da glória. Eu quero lhe dizer, ai como dói a dor da separação, e queira eu ou queira você, que não haja separação, vai haver separação. Queira eu ou você raciocinar, pensar que vai haver separação ou não vai, vai haver separação. É a Bíblia. O mesmo Jesus que falou acerca dos céus, ele falou acerca do inferno também. O mesmo Jesus que falou de prosperidade, ele também falou de trevas. Ele falou que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele só foi para o inferno porque ele era, ele poderia ser um homem que ajudava as creches, ele doava mantimento, ele era um homem dedicado, atravessava uma velhinha no trânsito, ele era um homem bom, por que não dizer que ele era uma pessoa que ajudava diversas confraternizações, ele sempre estava ajudando, doando coisas. Mas a Bíblia fala que a salvação não é pelas obras, mas ele não quis deixar as muitas mulheres, os seus vinhos, as suas cervejas, as suas mentiras, as suas muitas mulheres. E a Bíblia nos fala no Salmo 118 e o verso 20, que esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Só vai entrar no céu os justos, os retos, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 27, 7 nos expressa dessa maneira, dizendo: não entrará nela coisa alguma impura, ou que contamine, ou pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tem que ter um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Existem pessoas famosas, ricas, bem intencionadas neste mundo, não liga com esse evangelho. Eu vou ser crente? Para que ser crente? Que me interessa de estar gritando, dando glória a Deus, aleluia, está misturado com aquela gentinha? Porque tem pessoas que falam que é crente, é gentinha. Você vai ver a separação naquele dia. Aquele que disse que não queria estar junto com você, cultuar com você, dar glória a Deus junto com você, naquele dia ele vai desejar estar e não vai poder estar, porque estará separado dos lavados e dos remidos no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Ai, como dói a dor da separação. A dor da separação é a dor que mais dói. Mas se é uma pessoa famosa, uma pessoa, por que não dizer uma atriz, um cantor, um grande empresário, ele não teve tempo de deixar os anjos escrever o seu nome no livro da vida, mas deixou escrever o seu nome em diversos cartões de crédito, em diversos talões de cheque, escreveu muitas colunas sociais, seu nome estampado, deixou colocar seu nome em outdoors, estampado em colunas, em jornais, em revista, e era uma pessoa bem intencionada, nem bem ligava o televisor e já estava aquela pessoa. Mas naquele dia, se não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo que arde como enxofre. Mas como pregador você expressa esta palavra, separando o ímpio do justo? A Bíblia nos fala acerca disso aí. A Bíblia nos fala em 1 Pedro, no capítulo 4, e o verso 18: se apenas o justo se salva, aonde aparecerá o ímpio pecador? Nesta noite eu mostrarei aonde ele aparecerá. Nos céus não, nos céus ele não vai aparecer. A Bíblia nos fala no livro de Salmos, Salmos 9 e o verso 17: se os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Tem pessoas que só lembram de Deus quando cai um algo no seu dedão, ele diz: ai Deus, que dor! Quando a sua conta está baixa, quando o seu carro está ultrapassado, o ano está atrasado. Tem pessoas que só lembram de Deus quando a sua empresa está à falência, quando os negócios estão indo mal. Só lembra de Deus quando não está vendendo muito, quando a sua geladeira está em baixa, ela está branca, não há mesmo um enlatamento, não há mesmo um vidro de pimenta que se quer, é quando lembra de Deus. Então os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A dor da separação é a dor que mais dói, é a dor da separação. A Bíblia nos fala também em Mateus capítulo 25 e o verso 46: irão este para o castigo eterno, o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Cadê o justo que vai morar com o Senhor da glória? Levante a sua mão, glorifique ao Senhor. O céu é um lugar bom, o céu é um lugar de refrigério, o céu é um lugar de transformação. No céu, irmão, não vai precisar de médico não, porque lá não vai haver doente, lá não vai haver enfermidade, lá não vai haver câncer, lá não vai haver AIDS não. Agora me diga, pregador, que lugar é o inferno? O lugar do inferno é um lugar de péssimas lembranças, é um lugar de tristeza, é um lugar de amargura, é um lugar de péssimas companhias. Quem estará lá no inferno, pregador? Lá estará os afeminados, os soberbos, os blasfêmios, os desobedientes, os homossexuais, as prostitutas, as lésbicas, os avarentos, presunçosos. Esses serão os companheiros. Vão morar no inferno. O inferno não é o nosso lugar. Diga comigo: o inferno não é o meu lugar. O meu lugar é o céu de glória. A dor da separação é a dor que mais dói. A dor da separação é a dor que mais dói. A Bíblia nos fala, o pregador, e aquela ser acerca dos que já morreram, acerca dos que já dormem, acerca dos que já foram sem Jesus, daqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como que será com eles? A Bíblia nos fala, no livro de Daniel, o profeta Daniel, ele profetizou no capítulo 12 e o verso 2, desta maneira, ele expressou: é muito dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Quem serão esses pregadores que ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno? Eu explicarei com detalhes. Esses que ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno são aqueles que vinham ao culto, eles eram maridos de crente, eles eram marido, acompanhavam as esposas, mas dizia: não, hoje não, amanhã não, eu vou porque a mulher é crente, eu vou à igreja, mas eu não preciso ser crente não, eu gosto mesmo é da minha cervejinha, eu gosto mesmo do meu joguinho de baralho, eu gosto mesmo do joguinho de futebol, era no domingo, curti com os amigos, agora eu vou ser crente para deixar de ver o meu time ganhar, deixar de ver o meu time chegar ao término do campeonato. Esses serão aqueles que ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Esses são aqueles que não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, e quando ressuscitar vai ser para a vergonha e desprezo eterno, porque o Senhor vai procurar o seu nome lá no livro da vida e não vai ser encontrado, e vai dizer: olha, tu lembras que tu perdeste o teu tempo nas coisas que não edificavam, nos jogos, nos campos, nas mesas de baralho, nas cervejadas, nas mulheradas, na prostituição, tu levasse o tempo em estar conversando coisas que não edificava, e a tua esposa hoje está no gozo, está feliz, alegre, e tu estás aí neste tormento. Ai, como dói a dor da separação, é a dor que mais dói, é a dor da separação. Estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Eu quero vos dizer que a Bíblia nos fala no livro de João, no capítulo 5 e o verso 28 e 29, e não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a minha voz e sairão, e os que praticaram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Ai meu Deus, além de morto, além de padecer aflição neste mundo perverso, neste mundo de ignorância, de violência, ainda ser lançado no lago de fogo, e o Senhor vai abrir o livro e vai abrir, eu creio, aqui eu penso assim, desta maneira, que ele vai abrir o livro de Romanos no capítulo 2 e o versículo 12, e vai dizer assim: que todos que sem lei pecaram, sem lei também serão julgados, e todos que sobre a lei pecaram, sobre a lei serão julgados. Ah, mas Jesus, eu não seguia nenhuma lei, eu não era de nenhuma religião, eu não ia nenhum culto, eu fiquei na minha casa, eu tinha o meu particular, eu não tinha grupinho para estar se reunindo, para adorando ninguém. Então ele vai dizer: olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também serão julgados. Se você não se viu a nenhuma lei, você vai ser julgado agora. Oh, alabassure, cantarabe as terras. Oh, bendito é o nome do Senhor. Por isso que é bom a gente estar firme, esperando o Senhor da glória, nenhum momento passando pela nossa cabeça de voltarmos para o Egito. O Egito simboliza o inferno, simboliza de mundo perverso, de engano, de mentira, de prostituição, de muita avareza, de muita, quer não dizer, de muitas pronúncias indecentes. Esse mundo hoje, ele está pior do que Satanás. Sodoma e Gomorra. Ah, mas você pode dizer, pregador, olha, mas esse mundo há muitas pessoas aí que não anda fazendo mal, pessoa boa, ele vem os cultos caseiros, mas ele não é crente não, ele vai à casa de Beltrano que é crente, ele tá, se dá muito bem com a dirigente do círculo de oração, mas ele não é crente, ele a chama palavrão, ele é uma pessoa que anda bem, mas não vai haver isto não, tem que ter o seu nome estampado no livro da vida, para que aquele dia não seja no chamado e não encontrado. Eu quero lhe dizer, os que estão escritos no livro da vida, ele vai entrar pelas portas. Quem vai entrar pelas portas aqui, levante a sua mão e glorifique o Senhor, porque ele está em nosso meio. A dor da separação é a dor que mais dói, é a dor da separação. Todos sabem que estão aqui. Quantos nunca aqui morreu um parente querido, partiu uma pessoa que outrora estava cultuando, dando glória, mas partiu para o Senhor. Mas ele partiu para o Senhor, sabemos que se permanecermos firmes, vamos encontrar com ele na glória. Temos que ficar firmes para encontrar com os que já foram. Mas se nós não ficarmos firmes e desistirmos do céu de glória, aonde não vai haver coveiro, que tipo de céu aonde nós iremos morar, pregador? No céu não vai haver coveiro, porque lá não vai haver morto, lá não vai haver catatumba, lá não vai haver sepulcro, porque já estará todo mundo vivo, dando glória, transformado, alegre e cheio de glória para dar para Jesus, e alabassure cantarábia. Nós temos que se alegrar, porque estamos caminhando para os céus de glória. E como ficará, pregador? Aqueles pais que outrora conhecia a verdade, a mãe que se afastou do caminho do Senhor e agora deixou seus filhos à toa, deixou os seus familiares e agora começou a entrar nas cervejadas, nas churrascadas, nos forrós da vida, e deixa agora os filhos ir para o salão e a prostituição, e vai crescendo, e o filho já não mais, não tem mais atenção para Deus, já não ora mais a Deus, agora é um rock legal, o pensamento já mudou, a história já é outra, o negócio agora é curtir um samba rock, o negócio agora é curtir um reggae, é curtir no Rastafari. E como ficou, esse pessoal vai para o céu, pregador? Não vai para o céu não, porque a Bíblia nos fala ali em 1 e 2 Pedro, no capítulo 2 e o verso 4, pois se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia de escuridão, ficando reservado para o dia do juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio ao mundo dos ímpios, e se condenou as cidades Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e deixando para exemplo aos que vivessem piamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta e dos homens abomináveis, e até afligiam a sua alma justa todos os dias, pelo que via e ouvia das suas obras injustas. Mas o Senhor sabe livrar os piedosos e sabe reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Pois se Deus não perdoou os anjos que pecaram, ele vai perdoar uma nação perversa, uma nação perturbada, uma nação com o coração trancado para Deus, uma nação que não louva o Deus Todo-Poderoso, uma nação que dá mais valor a um salão de baile, a um grupozinho, e ficam adorando a homens de dar glória ao seu Deus. Deus não vai perdoar essa nação não, Deus não vai abraçar essa nação não, Deus vai lançar no fogo, aonde arde como enxofre, e aonde o bicho nunca morre, e o fogo nunca se apaga. Ai, como dói a dor da separação. Você que outrora ia na escola e pregava para fulano, pregava para Beltrano, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Jesus, ele já está buscando o seu povo. E aquela pessoa zombando de você, dizendo: olha, sai para lá que essa história de Jesus, eu já tenho ele no coração, eu já tenho Jesus na minha vida, eu não preciso ir à igreja, não preciso andar com a Bíblia, não preciso estar louvando, porque o meu Deus não é surdo, não preciso falar dele, porque ele não é propaganda, ele não está se vendendo para estar falando tanto dele. Esses vão ficar de lado de fora dos altos céus. Aqueles que disseram: irmãzinha, essa irmãzinha só vive da igreja, essa mocidade, olha essa jovem perdendo tempo, olha que caretice, está fazendo o que aí, jovem? Para que toda essa doutrina na tua vida? Para adorar a Deus não é preciso estar na igreja, não. É mentira de Satanás, porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele quer sequestrar a muitas vidas, para que naquele dia ele seja lá, tenha vizinho, eles tenham companheiro no lago de fogo. Temos que adorar ao Senhor todos os dias. O salmista expressou dizendo: me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos aqui porque Jesus é bom, Jesus é fiel e é verdadeiro, e iremos para o céu com ele. A dor da separação é a dor que mais dói, mas existe muitos que diz assim, desta maneira: você vai falar de Jesus para ele, e ele diz: esse Jesus não vem mais não, rapaz, que conversa é essa? Desde os meus avós, desde os meus tios, pastor Mário, que eu já ouvi falar que esse Jesus vem. Eu não acredito não, mocidade. Não adianta falar para mim não. Eu vou morrer no rock, eu vou morrer no reggae, eu vou para a vida punk. Você vai escutar muito isso. Escute o que eu estou te falando pelo Espírito Santo de Deus. Ah, senhora, que história é essa? Já morreu muito e esse Jesus não veio. Olha, quer saber de uma coisa, senhora? Quer saber de uma coisa, mocidade? Se esse Jesus vinha aqui no Brasil para buscar essa tal igreja que você fala, vão colocar uma cadeira elétrica, eletrocutaram ele, vão matar ele na cadeira elétrica, vão acabar com a vida dele. Aí você fala para ele: não, você está enganado, meu Jesus não, vocês não vão conseguir falar isso, isso são coisas da sua mente, é o diabo que pôs isso nas suas mentes. Vocês podem falar, porque a Bíblia nos fala que na primeira vez ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, mas na segunda ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira ele veio, levou uma coroa de espinho em sua cabeça, mas na segunda ele virá com a coroa de poder e grande glória. Na primeira vez ele veio em estado de humilhação, mas na segunda ele virá como rei para reinar. Na primeira vez ele veio montado em um jumentinho, mas na segunda ele virá montado no cavalo e escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei do Rei, Senhor dos Senhores. O Ilibi Cantor é Caia Sobe de Candarábia. Irmão, vamos morar no céu. O céu é o meu lugar. O céu é o seu lugar. Aguente mais um pouquinho, ainda um pouquinho de tempo. Aquele que há de vir virá e não tardará. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ora, vem Senhor Jesus buscar a tua igreja amada, mas ele vem buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque ele mesmo falou em Apocalipse, no capítulo 22 e o verso 14: bem-aventurado aquele que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e venha entrar nas cidades pelas portas. Aleluia! Aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Temos que perseverar até o fim. Quem vai entrar pelas portas, levante a sua mão e diga: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou para ti, Senhor. Eu vou em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus nesta noite.